A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu estava me lembrando desta frase: um cabelo glossorado dá mais brilho ao penteado. Agora ninguém se assuste, não. Eu sei que aqui nós não temos patrocínio comercial, a nossa emissora é institucional. Além do mais, Glostor, um óleo para cabeleira estilo jaquetão, não mais existe. Eu nem usava Glostora. Preferia um produto que comprávamos somente o pó. Levava para casa, misturava com álcool e embebia a cabeleira. Ela ficava brilhosa, elegante, dura. Ele já foi citado aqui. Sua publicidade apelava. Duralex, Edilex, o cabelo só do Max. Rapaz, era uma gororoba. No dia seguinte ficava tudo no travesseiro. Trabalho extra para a lavadeira. Mas o tema de hoje não é esse, não. Outro dia eu vi numa foto uma balança daquelas bem antigas, aquela que tinha dois pratos e um meio ponteiro para indicar se estavam equilibrados o peso e a mercadoria. Compreenderam bem? O peso e a mercadoria deveriam ficar equilibrados, mostrando que aquele era o peso certo. A foto é linda, aparecendo uma lata de banha carioca. Aqui para nós, em minha casa, usávamos banha de porco ao vivo, derretida, claro. Era mais barato. Ainda sobre a antiga balança, conheci um caixeiro na bodega do seu Antero. Ele era bem inteligente. Ele colocava o mercadoria num prato e na outra colocava também a mão. A mão era colocada no mesmo lado do quilo de farinha. Resultado: o peso era maior e o freguês era prejudicado enquanto o mercieiro lucrava. Não havia DECOM nem PROCON da Assembleia fiscalizando. Eu vou recordando tudo. E é já que vejo uma lata da milagrosa pomada Minâncora em cima da penteadeira da minha casa. Ela era usada pelo mulherio para disfarçar as espinhas do rosto. Aí eu vou chegando na cozinha. Vagarosamente, mas vou chegando. Eu ainda digo, mas daqui a pouco eu digo porque é que eu vou chegando vagarosamente. Outra estrovenga daquele tempo e ficava na cozinha era o ferro de engomar. Irmão gêmeo da lamparina, a querosene, ele recebia muitas brasas enquanto a engomadeira ficava soprando para que elas esquentassem ainda mais. Era no tempo do fogão a carvão. Ele possuía ao lado uma torneira num depósito de água quente. Eu não tenho condições de falar mais sobre a cozinha da minha casa. Meu pai não admitia. Aqui é que eu vou explicar porque é que eu ia vagarosamente para a cozinha. Sabe o que é que ele dizia? Cozinha não é lugar para homem. E isso era na Fortaleza Antiga. Hoje em dia os grandes cozinheiros são homens e têm nome francês, sommelier. E sinceramente, embora tenha vivido naquele tempo de muito preconceito, não tenho nada a ver com a vida dos outros. Cada qual viva de acordo como quer. Na Fortaleza Antiga era diferente. E continua hoje mais ou menos na Fortaleza moderna.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Os Incríveis. Os Incríveis foi uma banda musical de rock and roll dos anos 60 e 70, formada em São Paulo.
Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, porque depois de tudo que ela me fez, jamais deveria aceitá-lo outra vez.
Inicialmente a banda chamava-se The Cleavers e em seus shows tocavam principalmente twist, um estilo em moda no início da década de 1960. O sucesso veio durante o período da Jovem Guarda. O grupo alterou o nome após romper com o empresário Antônio Aguilar, que era o dono da marca The Cleavers. Com a mudança de nome e canções populares como Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, esta é uma versão brasileira da música italiana Che Come un Regazzo Mi Amava Beatles e Rolling Stones, de Gianni Morandi.
Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América.
Ao longo dos anos 70, ex-integrantes dos Incríveis formariam outras importantes bandas do rock brasileiro. Netinho montou a banda Casa das Máquinas. E Manito, Pedro Baldanza e Pedro Pereira formaram o famoso grupo progressivo Som Nosso de Cada Dia. Entre 2001 e 2005, o grupo voltou a se reunir em algumas ocasiões.
As praias do Brasil ensolaradas, ah, lá, lá, lá. O chão onde o país se elevou, ah, lá, lá, lá. A mão de Deus abençoou, mulher que nasce aqui, perdido mais amor. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender, bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica.
Em 2005, os Incríveis foi uma das bandas escolhidas para serem homenageadas no álbum Um Barzinho, Um Violão, onde foram regravadas músicas de bandas de grande sucesso das décadas de 60 e 70. Foi escolhida a música O Vagabundo.
Um giramundo como eu, que vive a vida a procurar alguém que siga o meu caminho e veja tudo como eu.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, a banda Os Incríveis, na sua primeira formação. Domingos Orlando, o Mingo, Valdemar Mozema, o Risonho, Antônio Rosa Seixas, o Manito, Luiz Franco Tomás, o Netinho e Demerval Teixeira Rodrigues, o Neno. Toca seus maiores sucessos. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução, de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. A rua de hoje é a Rua Coelho da Fonseca. Esta é uma rua do bairro Álvaro Wayne e tem por patrono Francisco Coelho da Fonseca, português naturalizado brasileiro, comerciante e grande proprietário em Fortaleza, de cuja Câmara Municipal foi presidente por duas vezes. Tinha o título de comendador. Até amanhã, um abraço para todos.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissões de Direitos Humanos, Cidadania e de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa debateram em audiência pública os retrocessos e os cortes no financiamento das políticas públicas de saúde mental. O debate foi solicitado pelo deputado Renato Roseno. O parlamentar apontou que nos últimos anos tem acontecido uma série de tentativas de retrocessos na área de saúde mental, como a reinauguração de hospitais e leitos psiquiátricos, tentativas manicomializantes e, mais recentemente, o corte nos custeios dos serviços de saúde mental. O deputado informou ainda que encaminhou dois projetos de lei à Assembleia Legislativa, um que proíbe a comercialização de eletroconvulsantes, conhecidos como eletrochoques, e outro que institui o Dia Estadual da Luta Antimanicomial. Entre os encaminhamentos propostos durante o debate, estão a realização de audiência pública para discutir com representantes do Estado a questão das comunidades terapêuticas, a elaboração de um plano estadual de saúde mental, a fiscalização das comunidades terapêuticas pelas Comissões de Direitos Humanos e de Seguridade Social e Saúde, o envio de requerimento à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará para solicitar os dados de financiamento e contratos relacionados à política de saúde mental e a criação de uma campanha de sensibilização à saúde mental. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
O orçamento passa por um novo desafio nesta quarta-feira. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da Sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, fala sobre este assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Em meio à desaceleração econômica, a Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia anunciará mais um bloqueio temporário de verbas na nova edição do relatório bimestral de receitas e despesas. Publicado a cada 2 meses, o relatório traz as atualizações das estimativas oficiais para a economia brasileira. Com base nas receitas, o governo revisa as despesas para garantir o cumprimento da meta de déficit primário, resultado negativo das contas do governo, excluindo os juros da dívida pública. O valor está em 139 bilhões de reais. Na última semana, o governo recebeu diversos sinais amarelos em relação à economia. O boletim Focus, pesquisa com instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central, indicou que o crescimento do PIB, soma das riquezas produzidas no país, fechará o ano em 1,45%, mas a previsão deve baixar no próximo boletim a ser divulgado nesta segunda-feira. Outro alerta foi dado pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que funciona como uma prévia do PIB. A desaceleração da economia reduz a arrecadação de tributos, impactando a receita do governo. No fim de março, a Secretaria Especial de Fazenda tinha anunciado contingenciamento de quase 30 bilhões do orçamento. De lá para cá, o volume total bloqueado não foi alterado, mas o governo fez remanejamentos que retiraram recursos da educação e desencadearam uma onda de protestos na última quarta-feira pela manutenção das verbas. Pela lei, somente despesas discricionárias, ou seja, as não obrigatórias, podem ser contingenciadas. O volume de contingenciamento, no entanto, pode ser parcialmente reduzido se a equipe econômica reestimar reduções de gastos obrigatórios, geralmente reservas para cumprimento de decisões judiciais ou de gastos com o funcionalismo. Tarciana Campos, da redação.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Comissão dos Direitos à Pessoa Idosa da OAB Ceará disponibiliza cartilha do idoso na internet.
Direitos na terceira idade.
Já vamos conversar com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Castelo Branco. Doutor Rafael, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacelle. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Isso é muito importante para os idosos saber dos seus direitos. Por isso eu pergunto ao senhor, quais as principais dúvidas a população pode perguntar para fazer essa consulta?
Na realidade, essa cartilha ela veio, na verdade, inspirada no artigo 20 do Estatuto do Idoso, que fala que, na verdade, há um dever de todos de orientação, de acesso à educação do idoso e sobre os direitos da pessoa idosa, essa educação de uma forma ampla, né? Então, a gente, nas nossas ações da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, a gente tem sentido que não só o idoso em si, mas principalmente as famílias, né, a sociedade de uma forma geral, muitas vezes desconhece esses direitos. Então, direitos, por exemplo, respondendo na sua pergunta, direitos ligados às aposentadorias, o direito que o idoso pode ter, por exemplo, quando vai contrair um empréstimo, né, quais são os cuidados que ele deve ter, direitos ligados, por exemplo, ao setor de transportes. Então, eu diria que a intenção da Ordem dos Advogados do Brasil foi realmente trabalhar cada um desses direitos e informar não só os idosos, que é de fato o público principal, né, da nossa cartilha, mas também a família, de uma forma geral, acerca de cada um desses direitos.
Doutor Rafael, e como é o acesso a essa cartilha?
Bom, a gente teve uma primeira tiragem ano passado, e que já foi esgotada, né, para você ver realmente a necessidade, o interesse da população no conhecimento desses direitos. Hoje, ela, na verdade, há alguns meses, ela já está disponível na internet. Então, a você que está acompanhando o programa e tem interesse em ter acesso a essa cartilha, você pode colocar em qualquer dos sites de buscas na internet, né? Cartilha Idoso OAB Ceará, que é o primeiro link que aparece, é justamente já a cartilha no formato digital. E nós estamos agora imprimindo uma nova remessa, até porque durante esse mês de junho, aí a gente já faz um chamado aí aos idosos, a gente vai ter uma programação vasta de eventos alusivos ao mês de combate à violência contra a pessoa idosa. No dia 15 de julho vai ser o dia mundial, nacional e mundial, de combate à violência contra a pessoa idosa. E aí a gente, o nosso intuito é imprimir a cartilha justamente para que a gente possa distribuir nas várias ações que ocorrerão no decorrer do mês de junho.
Vê se eu anotei bem aqui, Cartilha Idoso OAB Ceará.
Isso, e aí em qualquer dos sites de busca você já consegue, é o primeiro link que aparece.
O doutor Rafael lembrou muito bem, muitas vezes há idosos que nem têm condições mais de fazer uma pergunta e está numa situação difícil. E a família é quem se preocupa em saber desses direitos. O senhor lembrou muito bem. Aí eu lhe pergunto, em caso de dúvidas ou denúncias, os canais indicados para que as pessoas façam a denúncia ou peçam maiores explicações?
Isso. Na realidade, Marcelo, essa é uma das, vamos dizer, um dos tópicos que é abordado na cartilha é justamente essa questão dos contatos, a quem que eu devo recorrer, situações, por exemplo, de violência, o que, é que eu devo fazer, né? Na realidade, o Estatuto do Idoso, ele indica ele dá indicativos das principais instituições. A gente pode indicar o Ministério Público, que tem feito um trabalho excelente, inclusive é um grande parceiro nosso da OAB nesse tipo de situação, né, de violência, de denúncias. Os conselhos, inclusive a OAB hoje tem assento, está ocupando a presidência do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e também está presente no Conselho Municipal, por exemplo, aqui de Fortaleza. E outras instituições, a indicação que a gente dá, o principal contato, é o Disque 100, que é um telefone que costuma ser chamado de Disque Direitos Humanos, porque é um serviço do governo federal, que essas denúncias que são levadas ao Disque 100, elas são distribuídas para cada um desses órgãos que a gente tem mencionado. Então, é a você que sabe de algum idoso que está passando por uma situação difícil, né, de violência. E a gente sempre frisa que a violência não é só a violência física, mas, por exemplo, o abuso financeiro, a negligência, né? Você que sabe um idoso está passando por uma situação nesse sentido, você dispõe desse Disque 100, que é a ferramenta mais eficaz para a realização desse tipo de denúncia.
O Dr. Rafael Cachorro Branco é o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará. Dr. Rafael, o senhor, na comissão que preside, recebe muitas denúncias sobre maus-tratos, sobre falta de atendimento aos idosos?
Na realidade, infelizmente, Nacely, a gente ainda tem um estado que é muito violento. Para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa agora recente que indicou que o Ceará é o estado que lidera no Nordeste o índice de denúncias de violência contra a pessoa idosa. Essa estatística, ela nos revela duas coisas. Primeiro que, infelizmente, a nossa sociedade ainda comete, né, esse tipo de violência. E a gente tem muitos outros dados que ratificam que, muitas vezes, o agressor é quem mais deveria cuidar do idoso, são filhos, são netos, né, que eventualmente colocam o idoso numa situação de violência. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que esse dado, ele ratifica justamente o trabalho que tem sido feito no sentido de entusiasmar a sociedade a denunciar esse tipo de caso. Eu acho que a atuação da OAB, do Ministério Público, a Defensoria, a própria Delegacia do Idoso, com a doutora Janaína Braga, todos esses órgãos têm feito um trabalho no todo o estado no sentido de realmente divulgar a necessidade de que situações de violência elas sejam denunciadas aos competentes órgãos de proteção.
E essas pessoas precisam lembrar, quem não morre jovem, forçosamente fica idoso, não, doutor?
É verdade, com certeza. E a gente transita realmente de uma sociedade de adultos, né? Nós não somos mais um país de jovens, mas um país de adultos, para um dia, em breve, um país de idosos. Só vou deixar mais uma estatística interessante, com a Célio aqui aos seus ouvintes. A previsão que se tem é que em 2043 nós tenhamos no estado do Ceará mais idosos do que jovens, né? Então, a gente precisa realmente, enquanto sociedade, enquanto poder público, se preparar para esse novo momento.
O senhor falou logo no começo sobre algo que vai acontecer em benefício dos idosos. A Rádio FM Assembleia tem espaço para divulgar esse trabalho.
Eu que agradeço, Nacely, seu programa é um programa referência no nosso segmento, os idosos realmente gostam, acompanham, e esse trabalho que vocês têm feito em relação a esse quadro, né, dos direitos na terceira idade, eu acredito que é dos mais nobres que a gente tem na imprensa, e a gente aproveita realmente para fazer esse reconhecimento e parabenizar toda a equipe aí da FM Assembleia.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, doutor.
Um grande abraço, Nacely, uma boa semana.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso,
tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Segue até o dia 26 de maio a Semana da Biodiversidade 2019, envolvendo todas as unidades de conservação estaduais.
Entrevista.
Este assunto vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno. Secretário Arthur Bruno, bom dia, um prazer recebê-lo.
Prazer enorme, Marcelo, estar com você, com os ouvintes da FM Assembleia.
Como é que foi o início da Semana da Biodiversidade, domingo, ontem?
Marcelo, no dia 22 de maio é considerado o Dia Mundial da Biodiversidade, ou seja, é o dia em que se faz uma reflexão e ações voltadas para a proteção da fauna e da flora, não é? Isso forma a biodiversidade, a quantidade de vida que existe. E o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Não tem nenhum país que tenha tantos tipos de vida animal e vegetal como o Brasil. Isso aumenta a nossa responsabilidade, a importância desse dia. Então a gente comemora a semana. Começamos ontem, lá no Parque Estadual Botânico, onde nós inauguramos uma composteira que vai preparar o material que vai servir de adubo para o viveiro que nós temos lá no Parque Estadual Botânico. Fizemos uma reforma também no viveiro. Hoje é o maior viveiro do estado. Ele abastece quase todos os municípios do estado do Ceará com mudas de árvores, né, para projetos de arborização, de florestamento, reflorestamento. Inauguramos a biblioteca Renato Aragão, que é esse grande ambientalista do estado do Ceará, que já foi superintendente da SEMAR. E nós fizemos essa homenagem, já que ele também foi o criador do Parque Estadual Botânico. E de hoje até domingo que vem nós teremos uma série de atividades nas 25 unidades de conservação do estado do Ceará.
Agora, secretário, as principais atividades que o senhor considera durante a programação, ou tudo vai ser importante?
Tudo é importante, né? Nós temos as unidades de conservação que são instrumentos de preservação da fauna e da flora. No Ceará, nós temos 79 unidades de conservação. 25 são estaduais. Nós temos RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural. E nós temos mais de 30. Nós temos poucas unidades municipais, mas temos algumas. E nós temos algumas unidades federais. Por exemplo, é o caso lá de Jericoacoara, que é uma unidade federal. Então, todos são 79, e isso significa que 7,7% do território cearense estão protegidos, o que é muito pouco. Nós precisamos criar mais unidades de conservação, além de fortalecer a gestão das nossas unidades. Então, nós vamos ter muitas coisas. Teremos durante a semana, ali na Floresta do Curió, que é uma unidade de conservação estadual importantíssima, no bairro Curió, são 57 hectares de floresta. Lá nós vamos inaugurar uma sinalização de árvores e também de animais com o chamado QR Code, né? Você chega lá com o seu celular, você coloca lá no aplicativo, você vai ter todas as explicações sobre os tipos de animais e vegetais já existentes ali na Floresta do Curió. Nós já fizemos isso no Parque Estadual do Cocó, estamos fazendo agora no Curió, vamos fazer no Parque Botânico, lá no Crato. Nós já criamos isso também lá no Sítio Fundão, que é um parque muito importante do nosso estado. Amanhã nós estaremos inaugurando o passeio de barco, Marcelo, que eu vou até te convidar aí por um segundo momento, a gente vai te convidar um passeio de barco que vai sair aqui da Sebastião de Abreu, né, ali pertinho do Iguatemi, ali naquela ponte embaixo a gente tem um pier, e o barco vai até a foz do Rio Cocó, entre Caça e Pesca e Sabiaguaba. Esse passeio ele será agora regular, né? Então vai ser mais uma opção, porque hoje o passeio de barco, ele acontece todos os dias, mas ele vai aqui da Sebastião de Abreu até a Santana Júnior. É um passeio pequeno de 20 minutos, dá para você ter uma ideia do parque, mas desse passeio agora nós teremos as duas alternativas, né? Então a pessoa pode contratar lá o barco e o barqueiro vai levar até a Foz, que é belíssimo, é uma viagem linda. Poucas pessoas conhecem essa imensa floresta que nós temos, que é a Floresta do Cocó. Dentre outras atividades, nós vamos ter, cada unidade vai programar a sua programação de defesa, de ressaltar a importância da fauna e da flora cearense.
Deve ser muito bonito realmente o que o senhor fala, esse passeio pelo Rio do Cocó. Mas eu gostaria também de perguntar, secretário, o que é que a sua pasta planeja para abordar o tema específico da correta destinação dos resíduos sólidos?
Muito bem, Marcelo. Eu diria que depois do problema da água no Ceará, que é muito sério, né, nós temos aí, mesmo agora chovendo, nós temos alguns municípios que têm problema de abastecimento d'água, esse é o maior problema ambiental do estado do Ceará, mas eu diria que também muito importante, grave, é a questão dos resíduos sólidos. Uma lei, a Lei 12.305, a Lei Federal de 2010, estabeleceu que até 2014 não poderia mais existir lixão no Brasil. Ora, só no Ceará nós temos mais de 300 lixões. Então, essa tem sido assim, a nossa grande preocupação. Nós fizemos um plano estadual de resíduos sólidos com metas até 20 anos, né? Metas de curto, médio e longo prazo. Fizemos planos regionais até setembro deste ano. Nós teremos entregado a todos os 184 municípios do Ceará um plano de coleta seletiva, ou seja, os municípios terão condição de fazer a sua coleta seletiva e, portanto, nós deveremos apresentar até o final do ano um projeto ao governador onde nós vamos criar alguns aterros sanitários regionais. E o aterro só deve ir o rejeito, aquilo que não serve para nada. 60-70% do que a gente chama de lixo, ele pode ser reciclado, ele pode ser utilizado para geração de emprego e renda. Então nós estamos trabalhando isso com as associações, com cooperativas de catadores, e a gente quer a médio prazo, né, resolver esse gravíssimo problema que é a questão do lixo em todo o estado do Ceará.
Secretário Arthur Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua presença para um assunto tão importante que interessa aos nossos ouvintes e a nós todos da Rádio FM Assembleia. Muito obrigado, secretário.
Eu que te agradeço, Marcelo. Um grande abraço.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Comissão de Defesa Social realiza audiência pública às 14 horas no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, para discutir a Lei Federal número 13.022 de 2014, que trata do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Na discussão, também vai acontecer sobre a operacionalidade e as condições de trabalho da Guarda. Para falar sobre o debate, vamos conversar com o deputado delegado Cavalcante, que é o presidente do colegiado. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio. A gente preocupado com o problema da competência, né? Tanto da Polícia Militar como das Guardas Municipais, porque as Guardas Municipais, a partir da criação, né, através da Lei 13.022, da criação do Estatuto Geral das Guardas Municipais a nível nacional, ela tem uma nova competência, que é o poder de polícia. Ela saiu de guarda patrimonial, que cuidava só do patrimônio das prefeituras, e passou a ter uma operacionalidade diferente, né? Que pode fazer ronda, que pode fazer um policiamento preventivo, aquela coisa toda. E isso trouxe, muitas vezes, um desconforto entre guarda municipal e polícia militar do estado do Ceará, aqui, né? E a gente, preocupado com isso, nós estamos trazendo aqui quatro autoridades no assunto, entendeu? É o presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, CMGM, Carlos Alexandre Braga, que é conhecido como Comandante Braga, a comandante da Guarda Municipal de Caxias, no Maranhão, Rosiane de Jesus Costa Oliveira, o assessor e coordenador legislativo do Senado, do senador Major Olímpio, Coronel Elias Miller da Silva, e o coordenador nacional da União da Nação Azul, Marinho, que é a UNA, né, Elivânio Maciel de Lima. Esses quatro palestrantes, eles vão explicar para a gente, vão explicar para os guardas que estiverem presentes, quem estiver interessado, até a Polícia Militar, se estiver presente também, aonde começa a competência da guarda, onde termina, onde começa a competência da Polícia Militar. Isso é importante saber, porque eu vejo que o nosso objetivo principal, né, é diminuir a criminalidade e diminuir a violência, né? E essas instituições, elas trabalham para isso, né? Elas não podem estar entrando em atrito por problema de competência. E a partir do momento que cada qual tiver, né, uma educação sobre a sua competência, quer dizer, eles vão trabalhar mais integrado. E a Guarda Municipal, ela pode fazer convênio com os municípios próximos, né, daquele município, de outro município, eles podem trabalhar integrado. Quer dizer, tem dado certo em muitos municípios. Aqui nós temos o exemplo da Guarda Municipal do Eusébio, Pacajus, entendeu? Sobral, nós temos a Guarda Municipal de Calcaia, né, que precisa ser definido as competências para que haja um trabalho integrado, né, entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, para que a gente consiga diminuir a violência e a criminalidade.
Como seriam essas competências, deputado, já que, como o senhor está falando, a Guarda Municipal hoje ela também pode prender o bandido?
Ela pode prender, ela pode fazer ronda, ela pode fazer uma espécie de policiamento preventivo, entendeu? Ela pode guardar o local de crime, por exemplo, o local de crime, ela chegou primeiro, às vezes tem um contingente pequeno da Polícia Militar naquele município, ela chegou lá, não teve Polícia Militar, ela espera a perícia chegar, entendeu? Entrega o local para a polícia, a perícia, né? Tendo Polícia Militar, não. Quando a Polícia Militar chega, eles assumem, entendeu? Essas competências que a gente vai discutir hoje, né, e definir na legalidade, na legislação, né, a competência de cada órgão, né, para que a gente chegue a um bom senso, a um denominador comum e consiga, entendeu, dar à população, né, nessas duas instituições, uma ação preventiva de melhor qualidade.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado delegado Cavalcante, presidente da Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa, que realiza audiência pública às 14 horas no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, para discutir a Lei Federal número 13.022 de 2014, que trata do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
São 8h47.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Comissão do Direito da OAB Ceará realiza um debate sobre a contaminação da água para o agrotóxico em Fortaleza, com especialistas da área e representantes de órgãos públicos, hoje, a partir das 14 horas, na sede da OAB. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o doutor Alisson Melo, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Bom dia, doutor.
Bom dia, ouvintes aqui da rádio. Assembleia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a questão é muito séria. A notícia que saiu no começo desse ano, dados do Ministério da Saúde, divulgam que o Estado do Ceará, principalmente na capital de Fortaleza e na Chapada do Apodi, foram detectados aí um número muito considerável de agrotóxicos que, embora eles estejam, cada um individualmente, dentro do seu limite permitido pelo Ministério da Saúde, a quantidade que foi identificada, da amostragem que foi feita a pesquisa, demonstra um elevado nível de contaminação da água que nós estamos bebendo nas nossas torneiras aqui nas nossas residências em Fortaleza.
Doutor Alisson, assim, quais os agrotóxicos mais encontrados na água?
Bom, foram encontrados desses agrotóxicos 11 tipos que, pelos estudos que são feitos internacionalmente, dos 27 encontrados, né, pesquisados e encontrados, 11 que têm efeitos cancerígenos. Então, a despeito de uma questão de quantidade mínima, né, o risco que isso causa para a saúde da população é muito elevado. A comissão da OAB, na verdade, como advogados, né, nós vamos convidando especialistas na área para esse debate hoje, às 14 horas, para justamente nos munirmos de maiores informações, de maiores dados técnicos, para poder, num segundo momento, tomar uma decisão sobre o que nós vamos fazer. Se vamos fazer uma audiência pública, se vamos peticionar, cobrar alguma resolução pelas autoridades municipais e estaduais. Na verdade, então, existe um coquetel de agrotóxicos na água.
Exatamente. Como poderia falar, né, a política estadual de agrotóxicos, ela pensando apenas no desenvolvimento agropecuário, né, esquece de uma questão não só ambiental, mas também na nossa saúde, que foi encontrado exatamente agora esse problema de contaminação que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, bebendo todo dia água da nossa torneira, ou quando a gente cozinha toda a vida, a gente vai ter contato com essa água contaminada.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Alisson Melo, vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da AB, falando sobre o debate que acontece a partir das 14 horas com especialistas da área e representantes de órgãos públicos. O debate acontece na sede da OAB. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O plástico leva mais de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Se os colonizadores do Brasil tivessem saquinhos plásticos, até hoje estaríamos convivendo com o lixo deles. Deixe uma boa herança. Pense, cuide, consuma, sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo hoje o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Davi Fonteles. Dr. Davi, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Doutor, gostaríamos de saber sobre os direitos dos consumidores quando as lojas se recusam a trocar um produto que está em promoção. Como é que deve proceder o consumidor? Qual é o direito que ele tem?
Pronto. Primeiramente, as lojas, elas não podem estarem apresentando esse tipo de conduta, certo? Por quê? Como diz o nosso Código de Defesa do Consumidor, quando um produto ele apresenta algum defeito, ele deve levar, né, para a loja para que seja feito o reparo no produto. E dentro do prazo de 30 dias, se a loja não fizer esse reparo e não for devidamente consertado o produto, aí o consumidor ele tem o direito, certo, de ter ou o valor pelo produto restituído, ou então a troca por um produto semelhante, certo? Então, certo. Quando a loja apresenta promoção dizendo que não pode fazer a troca do produto porque está de promoção, ela está infringindo, né, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18.
Certo. Doutor, isso acontece muito aí no PROCON Assembleia? Pessoas reclamando que quiseram trocar um objeto e o rapaz da loja não aceitou?
Acontece, sim. A gente recebe aqui demandas desse sentido, né, em que o produto apresenta defeito, aí a pessoa vai até a loja onde foi comprado o produto, e quando chega lá, o representante da loja, né, informa que não vai ser possível a troca porque o produto estava de promoção ou alguma coisa assim do tipo. E nesses casos, realmente, aí a gente orienta o consumidor a procurar um órgão de defesa, né? No caso, o PROCON, então o DECON, para ele ir atrás dos seus direitos. Porque ele tem o direito, quando o produto apresenta algum vício, algum defeito, de ter o reparo do produto, ou então a troca, né?
Exatamente. Doutor Davi Fonteles, muito obrigado mais uma vez, hein?
Obrigado, digo eu.
Doutor Davi Fonteles é advogado do PROCON Assembleia. Participou do quadro Direitos do Consumidor, que diariamente acontece neste programa.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Comissão Especial de Acompanhamento das Obras e Transposição das Águas do Rio São Francisco tem prazo inicial de atuação de 180 dias. Nós estamos recebendo o deputado Guilherme Landim, que é o presidente colegiado, e vem falar sobre esse assunto neste programa. Deputado Guilherme Landim, um bom dia para o senhor.
Bom dia mais uma vez, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Um prazer mais uma vez estar falando com você e com todos os ouvintes.
O prazer é todo nosso, deputado. Deputado, como é que está sendo o início da atuação do colegiado nesse assunto?
Bom, Nacélio, na semana passada nós fizemos a eleição do presidente e vice-presidente da comissão, onde tive a honra de ser eleito presidente, o deputado Antônio Granja, vice-presidente, e essa semana teremos a primeira reunião deliberativa, onde já vamos encaminhar ofícios solicitando uma visita ao canteiro de obras da transposição no Eixo Norte, o que fica compreendido entre Salgueiro, no Pernambuco, e Jati, aqui no estado do Ceará, onde vamos conversar com a empresa, conversar também com os sindicatos, porque infelizmente já há quase 2 meses essa obra está parada por conta de uma greve dos funcionários, e nós queremos entender quais são essas dificuldades vivenciadas nesse momento, tentar fazer aí o intermediar esse conflito, entender como é que está o estágio da obra agora, quais são as dificuldades, como é que estão o repasse dos recursos. Também iremos ao canteiro de obras do Cinturão das Águas, que é outra obra complementar da transposição e que é fundamental para o estado do Ceará, porque vai levar essa água a outras regiões, como a região do Cariri Oeste, a região dos Inhamuns, e é por lá que vai ser tirada a água para vir para o Açu de Castanhão, e que também passa por muitas dificuldades, haja vista que esse ano o governo federal não fez nenhum repasse ainda de pagamento para a obra do Cinturão das Águas, o que ocasionou também a paralisação dessa obra. E aí, depois que a gente tiver apanhado todas essas informações em loco, nós iremos ao Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília conversar com o Ministério, querer saber e entender o que é que o governo federal planeja com essa obra e discutir essencialmente um ponto que me preocupa demais: o custo que essa água terá para a população cearense.
Deputado Guilherme Landim, a perspectiva, o que é que o senhor pensa, o que é que o senhor está sentindo? É uma obra que todo mês adia o final. Faz muito tempo que acontece, desde o tempo que seu pai, o deputado Landim, lutava também por esse final de obra, desde aquele tempo que se fala nisso, aí nunca se tem assim uma resposta que seja correta, porque dizem muito, vai ser no fim do ano, vai ser no meio do ano, mas nunca acontece realmente a conclusão desse trabalho.
É verdade, Marcelo, eu confesso que é frustrante para nós que acompanhamos essa obra desde o seu início, que acompanhei toda a luta do deputado Wellington Landim, todo o sonho de uma região, e ver essa obra se arrastando. Já são 6 prazos diferentes que os governos têm dado para a finalização dessa obra. Então, é realmente o sentimento que fica na gente, é um sentimento de frustração muito forte. Mas nós não podemos baixar a cabeça, é papel da Assembleia discutir, encaminhar, cobrar, mostrar à sociedade cearense o que de fato está acontecendo, mostrar tantos problemas que lá existem. Lá nós temos problemas de estradas que foram destruídas em vários municípios com a construção da obra e o Ministério não dá uma resposta sequer. Obras complementares que precisam ser feitas em leitos de riacho, por exemplo, e nós não temos resposta. Não tivemos resposta ainda de como é que estão as barragens lá no município de Jati, Brejo Santo e Mauriti. Só 2 barragens até agora das 6 foram encerradas o relatório da ANA em relação a como é que está o estado dessas barragens e o custo dessa água, que estima-se que vai ser de 600 milhões por ano no Eixo Norte,
e nós precisamos saber quem é que vai fazer com que essa conta não caia só em cima do consumidor final. Porque se isso acontecer, nós vamos inviabilizar completamente a produção com essa água da transposição. E ela é fundamental, logicamente, para o abastecimento humano, mas ela precisa também ser usada para a produção. Lá na região nós temos casos de pessoas que vão olhar para o canal e não sabem se vão poder ter acesso àquela água para produzir, como antes produziam no leito do riacho. Então, todas essas questões nós vamos encaminhar e queremos, como você muito bem falou, respostas, porque o que nos falta hoje é isso. A gente tem muitas perguntas, envia ofícios, aprova requerimentos no plenário e as respostas são muito vagas. Então, essa comissão tem essa responsabilidade de ir atrás dessas respostas e informar a sociedade cearense.
Muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, muito obrigado mais uma vez, Marcelo.
Deputado Guilherme Landim é presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da Transposição das Águas do Rio São Francisco. O deputado Antônio Granja foi escolhido para assumir a vice-presidência dessa comissão especial. Além dos deputados Guilherme Landim e Antônio Granja, o colegial é composto pelos parlamentares Júlio César Filho, Marcos Sobreira, Nezinho Farias, Nelinho, Queiroz Filho, Walter Cavalcante e Daniel Oliveira.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Água, terra, água.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos, diretamente da Sala Adísia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre o orçamento passa por um novo desafio nesta quarta-feira. Outros destaques. Ouvidoria. Não aconteceu o quadro Ouvidoria hoje. Minha Rua tem História com pesquisador e historiador Marli Falcão falou sobre a Rua Coelho da Fonseca. Simone Silva, além de entrar em contato com os entrevistados, apresentou legislativa em dia. Direitos do Consumidor, com o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Davi Fonteles. O secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno, participou. Direitos à terceira idade, com o presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Ceará, Dr. Rafael Castelo Branco. Entrevistamos também o deputado Guilherme Landim, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras e Transposição das Águas do Rio São Francisco. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o delegado Cavalcante, delegado deputado Cavalcante, o doutor Alisson Melo, da Comissão Ambiental da OAB Ceará. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Bom dia, obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã.